Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um vídeo. E hoje estou fazendo mais um CaduCast, estou com um convidado especial aqui, estou com o Henrique. Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui e estar compartilhando um pouco da sua história com a galera. Para quem está assistindo aqui e não sabe, o CaduCast é onde eu entrevisto meus alunos e pessoas referências do mercado que têm um resultado muito bacana e pode compartilhar um pouco da jornada de aprendizado para chegar naquele resultado com todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou aí do conteúdo aqui do CaduCast e também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para ajudar a gente a espalhar a boa palavra. Eu tenho certeza que a trajetória do Henrique aí pode inspirar você ou alguma pessoa que você conhece. Então, vamos dali. Henrique, cara, se apresenta um pouco para a galera, fala seu nome, da onde você está falando e aí a sua idade, e daí a gente já começa a desenrolar, beleza?
Então, fala galera, fala Cadu, muito obrigado pelo convite. É bom falar aí que já assisto o CaduCast antes de começar a rodar drop. Então, acho que
Maneiro, maneiro.
pode falar um pouco depois sobre isso.
Sim.
E é muito legal estar participando. Tá? Então, meu nome é Henrique Spido, eu sou de Caxias do Sul, eu tenho 18 anos, eu fiz recente 18. E eu
Bacana.
comecei a rodar drop tem uns 7 meses, então eu ainda tinha 17 e tal, comecei.
Começou antes dos 18.
Comecei antes de 18. Era um objetivo também, né? Me encaminhar em alguma coisa assim um pouco mais cedo e
Bacana.
comecei a rodar assim no segundo ano do ensino médio, né? Acho que é bom falar aquele
Bom do...
famoso.
Tá com o tempo livre ali à toa, não tava gastando com besteira, né?
A quarentena ali foi, acho que, né? Foi um dos motivos assim para ter iniciado.
Bacana. E, cara, Henrique, nos últimos meses você fez 6 em 30 sem estoque. É isso mesmo?
Sim, já. Tem os últimos 3, 4 meses já estamos fazendo com uma constância aí os 6 em 30.
Bacana. E, cara, como que você pegou, para a gente poder pegar e desbravar essa jornada dos 6 em 30, como é que você pegou e me conheceu? Você falou que já assistia o CaduCast antes de pegar e operar no drop e tal. Como é que foi esse caminho?
Bom, então, digamos assim, eu não sei exatamente o caminho por ser assim, né?
Sim.
Mas é aquela coisa do algoritmo, assim, do YouTube, acho que tem muito disso, então tu vai começando a ver vídeo, acho que eu sempre vi muito vídeo motivacional, aí o cara vai
Bacana.
meio pro vídeo de ganhar dinheiro e tal, e
Sim.
consequentemente tu vai, começa a ver, né, então no YouTube, no Instagram e tal. E eu conheci o mercado, na verdade, eles com, acho que até com podcasts, assim, sabe,
Maneiro.
de outros players, isso, vários tipos de
Primeiro,
podcasts.
uma parada legal de saber é primeiro você conheceu o mercado de marketing digital no geral e depois se aprofundou ou foi primeiro já no dropshipping mesmo?
Então, acho que lá no ano de 2020, né, ali na quarentena, eu comecei a ouvir falar sobre Hotmart, né, e alguns amigos
Maneiro.
meus também. E já naquela época eu meio que entendi a parte de ser remunerado sem ter um fixo, ser remunerado conforme o teu resultado. Claro que naquela época é mais afiliado, né, mas o raciocínio de: ah, eu não tenho salário fixo, mas eu vou ganhar quanto melhor eu fizer, mais eu vou ganhar. Naquela época eu comecei a entender esse raciocínio que é do marketing digital, né? Então, eu acho que já começou nessa época ali nas
Despertar isso, né?
primeiras. Isso.
Isso é uma parada maneira, porque você é jovem, não sei se você pegou e estava envolvido em algum esporte, algum tipo de jogo. Geralmente a gente gosta bastante, isso foi muito o que eu fiz na minha época. E nos jogos, por exemplo, que eu pegava e gostava de jogar, eu via, caramba, quanto mais eu me dedicava, quanto melhor a minha performance, melhor
Exatamente.
era no jogo. Só que a maioria das vezes isso não gerava valor monetário. Depois que eu peguei,
Exatamente.
entrei no mercado digital e entendi que, beleza, quanto melhor eu for, melhor o valor monetário também que isso vai gerar, aí eu falei assim, puf, né?
A parte começa a ficar legal, né? Mas
E
sim, acho que teve muita interferência nisso comigo. A
você
parte de,
costumava
pô,
jogar com, pô, mais novo assim, tal, ou até
sim,
hoje?
claro. Jogar tal, sempre joguei muito. Já joguei futebol e tal, mas nunca fui o, né, não sou, nunca fui o craque e tal, mas sempre joguei muito jogo online e tal, e esse raciocínio assim de ficar melhor e, né, ficar melhor no
Ajuda
jogo em si
bastante, né, cara?
ajuda bastante, inevitável.
Muito foda.
Mas logo que eu entendi, eu comecei a entender que pudesse fazer isso na vida, assim, no marketing, que se proporcionar um resultado monetário, já, digamos assim, o cara já meio que
Aí
já é
você
deixa de
acaba,
lado,
muda o
assim.
foco, né? Muda o jogo, né? Mudou o jogo, o jogo é outro. E, cara, qual você lembra, assim, mais ou menos qual período, qual turma que você pegou e entrou, né, do Scala? Qual mês foi?
Bah, olha, não vou saber exatamente o mês, acho, mas eu acho que foi, não nessa, foi na passada. Eu acho que talvez vai saber melhor que eu a data.
Tá, e
Mas
mais ou menos
foi
maio, julho. Maio,
julho, e
junho.
julho, 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 julho.
Julho. Bacana. Recente, né? Pra galera que
É
não sabe, a gente tá
recente.
gravando aqui em dezembro, então pô, tem ali seis meses e, pô, o cara tá aqui, então isso é muito bacana. E o que que fez você pegar e se tornar meu aluno, cara?
Bom, eu acho que é um, foi, digamos, um funil que vai acontecendo, assim, a gente vai vendo, começa
Sim.
a ver negócio de marketing, começa, eu já fiz uma mentoria ali, e indiretamente o pessoal fala muito de ti, assim, até
Maneiro.
porque, como referência, né, então, estratégias, eu lembro que tu postava muito stories sobre algumas estratégias e repercutia, assim, sabe,
Maneiro.
muito, até do tipo, por exemplo, CBO lá, do rodar até meio-dia. Essas coisas vai, a gente vai se conversando e, consequentemente, te conhece, né? Então,
Sim.
foi uma questão de tempo, assim, para te conhecer, eu vi as lives lá, vi o CaduCast e tudo mais. E, pô, é questão de tempo para virar cliente, né?
Foi tipo
Não
uma
tem.
teia de aranha, né? Começou a ver. Mais uma parada aqui, tipo assim, beleza, você pegou e viu muito conteúdo, etc. Mas o que que nesses conteúdos te convenceu, sabe? Isso eu acho que é uma boa coisa a gente poder pegar e entender.
O que nos conteúdos me convenceu?
É.
Bom, inicialmente acho que eu entendi que era possível, né?
Maneiro.
E entendi que, eu acho que é uma coisa certa que eu fiz, acho que a maioria dá certo também pensa. Eu já entrei pensando em não ser uma forma de ganhar dinheiro, né? Ser uma montar uma
Sim.
empresa, ter um negócio, que é uma coisa que tu
Bacana.
fala muito até no nas primeiras aulas lá, tu já começa a falar assim, ó, vai, quer montar um negócio, não é uma
É.
forma de ganhar um dinheiro rápido, né?
É.
Que às vezes as pessoas acham que é.
Isso é uma coisa que até muita gente não pega e não se adapta ao escala justamente por causa disso. O cara entra, ah, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero um negócio facinho mesmo, de uma renda extra ali e tal. Só que o
É.
problema desse cara que ele entra com esse pensamento de querer uma renda extra e tal, e ele vai para um caminho mais simples, mais fácil, é que ele até consegue fazer a primeira venda, às vezes faz algumas vendas, mas é muito difícil para ele manter a consistência, né? Principalmente nesse meio onde a gente está. E porque ele depende um pouco mais de infraestrutura, um pouco mais de trabalho. Então, se o cara quer fazer uma renda extra, etc., apenas, definitivamente o meio do dropshipping não é para ele, né?
Com certeza, não tem muito.
E, cara, como que você pegou e encarou o estudo, né, do método ali do Scala? Você pegou e, tipo, fez uma maratona, você foi estudando, aplicando, etc. Como é que foi para você? Porque isso, só para contextualizar, isso é uma parada muito importante para a galera que está assistindo e ainda não começou ou está começando, porque muitas das vezes a gente fica com. A gente tem aquela síndrome da escola, que a gente nunca está preparado, tem sempre o próximo level, a gente tem sempre que aprender mais coisas, a gente pegar e
Sim.
executar. E a gente aprende que no marketing, na internet, na vida, não é assim, né? Tem que aprender a executar na hora.
Sim. Bom, eu acho que, como eu vou poder falar, eu acho que um acerto foi bem esse, de ter executado, assim, como eu já estava
Sim.
rodando drop, eu acho que foi
Bacana.
um pouco, digamos assim, mais fácil de gerir também, porque se eu escuto alguma coisa ali, eu já repasso na minha
Sim.
operação, já testo, né? Tudo é técnico, nem tu fala, tudo é teste, então. Tu vai aplicando tudo mais, e eu acho que já nesses testes exatamente, ah, tu fala uma coisa, vou lá, vou testar na minha operação. Ah, não sei, uma estratégia, ou a própria operação em si, né, que é um
Sim.
processo, tu aplicando na hora, tu vai colher os resultados, né, não tem muito ir
Essa
contra, né?
parada que você falou de que tudo é teste e tal, isso entrou na sua cabeça rápido ou não? Porque tem aquela galera que fala, pô, quando os caras pegam e falam que tudo é teste, esse cara tá escondendo o jogo, não quer me falar a verdade, não sei o quê. Como é que você lidou
Sim,
com isso?
então assim, é engraçado isso, porque, como eu falei, antes de começar a rodar drop, eu assisti alguns conteúdos de drop, né?
Sim.
Tipo, fiquei uns 2 meses antes só cozinhando, assim, na minha cabeça, assim, algumas coisas. Daí peguei daí curso e ver stories, e aí passa, passa, passa. E eu via o pessoal postando, respondendo as perguntinhas lá e, ah, é teste, é teste. Ficava com raiva, não, tá de sacanagem. Sabe? Nem aquela coisa, tá escondendo, o cara não.
Sim.
Mas é realmente porque tem coisas que, algumas estratégias, coisas que tu escuta, tu testa, não dá certo pro teu jeito,
Sim.
assim. E tem outras coisas, pô, cara, tipo, uma coisa que eu uso bastante é vídeo. Uso muito, bastante não, mas já deu muito certo pra mim. Foi usar vídeo da gringa ali.
Sim.
Claro que tu pode parecer papo meio, ah, né, meio nada a ver. Mas, pô, eu peguei uma estratégia ali, de pegar umas duas, três, e eu testei uma ali que deu muito certo, e eu escalei
Sim.
naquela estratégia, sabe? E,
Sim.
pô, nunca vi ninguém tinha falado. Depois eu fiquei sabendo que tinha bastante gente usando e tal, mas foi no teste,
É,
sabe? Botei a cara
foi.
ali.
Foi pesquisando e vendo na prática, né? Isso faz muita diferença para a galera que tem resultado, que é geralmente uma pessoa mais desbravadora. E aí, onde eu estou falando que a parada do cara da renda extra, do pouco trabalho, etc., no meio dropshipping, não é o melhor dos caminhos. Porque você tem que estar constantemente inovando, constantemente indo para cima e buscando alternativas e soluções, né? Tem que estar com o pensamento ativo constantemente para poder pegar e melhorar, não é verdade?
Sim, exatamente. É, o cara tem que acho que a cabeça é muito bem preparada, assim. É,
Sim.
tanto porque ela tem que saber que tu vai passar por desafios, assim, e o empreendedor é isso, ele tem que resolver os problemas e tem que ir pra cima, né? Não, e, tipo, até no momento que tá dando tudo muito certo, tem que ficar atento, né? Se
Exatamente. Se
preparar
tá dando
pro.
tudo muito certo, daqui a pouco vai ter algum
É.
problema, né?
Sempre tem alguma coisa aí.
O cara, uma parada que eu quero saber, principalmente você falou que pô, já estava rodando quando você entrou no método, etc. Quanto que você pegou e depois que você entrou no método e começou a aplicar as coisas do método, você conseguiu pegar e faturar assim logo depois, né? Teve algum impacto imediato na sua operação? Não teve? Como é que foi?
Eu acho que não sei se dá pra falar que foi imediato, porque não necessariamente eu assisti o escala exatamente de uma semana para outra, né?
Sim, aham. Uhum.
Então, eu fui, tipo, assistindo aos poucos. Eu não,
Bastante
eu acho que
coisa
até
para
tem.
digerir até, né?
É bem, tipo, tem que ter um tempo assim pra digerir, rever e tal, pra entrar na cabeça até o raciocínio das coisas, né? Mas eu acho que ali em julho, acho que no mês seguinte ali, acho que lá por agosto eu já tava, pô, prestes a faturar os 6 dígitos, né? Então,
Bacana.
acho que com aquela mais constante, digamos assim, não foi um resultado tão, né, sobe e desce. Foi algo
Sim.
muito mais
Uma escadinha.
gradativo, até chegar nos 6 dígitos e estamos se mantendo nessa, né?
Maneiro. Isso é uma parada maneira que você pegou e falou, essa palavra gradativa, que foi uma coisa que eu passei a acrescentar na minha comunicação. Quando eu falo, né, de dropship, falo do Scala, falo em geral, porque antes eu sempre falava, cara, eu vou te ensinar a fazer esses registros de forma consistente e lucrativa. E é realidade, as pessoas pegam e chegam lá. Só que o cara, ele, falando isso, o cara, a maioria das vezes, ele acha que ele vai pegar e do zero ele vai para os 6 dígitos. E isso é ruim, porque não é assim, na verdade, que acontece. Hoje, a gente fala, por exemplo, eu vou te ensinar a faturar 6 dígitos de forma gradativa, consistente e lucrativa, porque o gradativo está ali. O cara que fatura zero, ele não vai faturar 6, ele vai faturar 10. O cara do 10 vai para o 20, o cara do 20 vai para o 15, para o 40, o cara do 40 vai para o 50, 60, vai para o 80, e aí ele chega no 100, né? É muito difícil ter o do zero até o 100, mas, por exemplo, se você está no 30, cheio no 60, você chega no 100 ali, aplicando algumas coisas, alguma parada. Então, cada vez mais conseguir introduzir na cabeça da galera essa parada do gradativo, eu vejo que é muito importante, né? Para você foi assim, foi gradativo, né?
Enfim, eu não tive, digamos assim, estourei assim do nada, e eu acho que foi bom isso para mim. Uma coisa que eu sempre fiz, eu gostei, na verdade, de ter feito, que eu acho que me assim, até mentalmente ajuda, é botar
Sim.
umas metas alcançáveis. Não
Maneiro.
dá um passo maior do que eu poderia. Então, por exemplo, eu comecei no drop, tipo assim, lá em fevereiro, quando eu comecei o vídeo drop, eu botei lá na. Eu até um negocinho da escola lá. E o
Sim.
professor falou assim: ó, anotem os objetivos. Eu falei, botei, um dos objetivos era bater 6 dígitos, no total, assim. E na minha
Maneiro.
cabeça era Shopify, né? Tipo,
Sim.
nem sabia como é que funcionava, mas eu vi aquilo lá e eu queria.
Maneiro.
Pô, em 10 meses, assim, eu acho que eu conseguiria. Tipo, era uma meta, pô, eu acho alcançável. E aí, pô, eu comecei, queria fazer a minha primeira venda, né? Não comecei a pensar, vou faturar 100 mil no mês.
Sim.
Então eu comecei, fiz as primeiras, aí uma, pô, bate, sei lá, 1.000 na semana. Vai melhorando, 5,
Sim.
10. Daí, isso foi meio gradativo, assim. Eu nunca
Claro.
tentei, digamos assim, até lá no Facebook, o cara tem que ter cuidado, às vezes o cara se empolga muito.
Sim, larga a mão,
E
né?
larga a mão e, por exemplo, assim, pô, isso é uma coisa que eu sempre pensei muito. É, pô, o produto vai com problema. Daí, gastou todo o teu caixa, que já não tinha, porque não teve muito lucro, mas tu gastou todo o teu dinheiro, zerou o cartão e, pô, e agora?
E
Isso foi uma coisa que eu
agora,
sempre, tipo, fiquei. Fala, vamos na calma, assim, sabe?
Sim,
Chegou para os primeiros clientes, vamos escalar agora. E quando tinha um
Ver a
caixa a
qualidade, né?
mais.
Se ninguém não reclama, né? Isso é muito importante.
Eu esperei ter aquele primeiro caixa digamos que uma gordurinha ali para poder, ah, agora eu posso testar uma estratégia. E quando eu
Sim.
comecei, eu lucrei meus primeiros 5 mil ali, eu vi ali, pá, então agora eu tenho, digamos assim, uma margem de erro. Eu posso
É.
testar uma estratégia. E foi ali que o meu jogo começou a virar.
Não tá vendendo almoço para pagar a janta, né? Essa é a parada.
É.
E esse negócio que você falou da meta e tal, da ansiedade ali, tudo é muito bacana, porque se você, pô, tá no escala lá, se você viu os primeiros módulos, tem o livro do sucesso, né? E se vê lá o meu exemplo do livro do sucesso, eu coloquei, pô, faturar 1 milhão quando eu tava começando como afiliado em 5 anos, tá ligado? Tipo, não coloquei nem um
Sim.
ano. Coloquei em 5 anos, tipo, lógico que aconteceu muito antes e tal, mas é para você ver, é justamente essa parada que você falou. Metas alcançáveis, de você ir gradativo e as coisas ir. Só que uma parada muito foda do marketing digital é que é exponencial em algum momento. Ele vai começando devagarzinho, 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 mas em algum momento o resultado ele dá uma exponencial. E isso é muito bom, né?
Sim. É, foi bem isso. Na verdade, eu rascunhei isso no começo do ano. Ah, no total, eu quero ter 6 dígitos de faturamento, sim. E quando comecei a ter um faturamento um pouco maior, eu falei, ó, 2022, a meta é fazer 6 dígitos com constância, né?
Maneiro.
Eu botei minha meta, uma meta alcançável, né? Não falei, eu não quero
Sim.
7, né, múltiplos 7 dígitos por mês. Eu quero 6 dígitos, vamos buscar mais, mas a meta é essa. E,
Maneiro.
pô, digamos assim, tô conseguindo isso já no fim do 2021, né?
Top.
Vamos ver o.
Isso é bom que já prepara toda a sua infraestrutura para entender quais são essas paradas, porque outra coisa que eu estou deixando cada vez mais claro para as pessoas é que a maioria da inconsistência que a galera tem nos resultados é pela falta de infraestrutura que eles têm para faturar determinado valor. Então, tipo, você está fazendo 6 dígitos, mas você sabe o tanto de pepino que tem. E aí tem muita gente que quer escalar ao invés de pegar e estabilizar aquele faturamento, né?
Sim, às vezes até a escala ali não tem suporte, né? E, pô,
É.
noites em claro ali para responder BO, contestação e tal.
Sim. Beleza. É, cara, pra gente poder pegar e continuar, você falou, pô, comecei em fevereiro ali e tal. Num pré-metro, né? Antes de entrar no escala que você pegou, entrou em julho. Você consumiu algum conteúdo meu, etc. Você conseguiu pegar e já ter resultado com essa aplicação de conteúdo gratuito, etc. Como é que foi?
Sim, principalmente eu acho uma parte ali dos stories ali, eu postava bastante. Acho até é meio, parece clichê, mas o mindset, assim, me ajudou bastante, assim, porque eu acho dá um choque no meio, assim, de vários, nesse mundo, né, no mundo drop ali, que tem muita
Sim.
coisa, tipo, ah, já vai ficar rico do dia pra noite. Ter pessoas, né, que falem assim, ah, não, tu precisa de um negócio, tu precisa de uma empresa, e, pô, tu tem que se esforçar, tu vai passar por problemas, dificuldades. E, pô, o cara que tem resultado, assim, tu vê o cara falando isso, e um cara que é referência ajuda muito, assim, principalmente na cabeça, porque,
Maneiro.
digamos assim, na prática, tu também tem que fazer as coisas na prática, né? Não adianta só escutar.
Sim.
Então, se tu tiver com a cabeça bem preparada para isso, com certeza facilitou muito, assim, ajudou bastante.
É, cara, essa parada que você falou é muito maneira, porque a gente tá falando tipo de uma coisa que pouca gente dá valor até colocar, até ver na prática, né? É igual a parada do teste. É igual a parada do teste. Pô, vê o stories ou vê um conteúdo e falar, você tem que testar. Aí o cara fala, pô, que testar, não sei o quê, me dá a resposta, blá blá blá. E a mesma coisa é quando a gente pega e gera um conteúdo falando da mentalidade, falando do comportamento, né? De como a pessoa tem que encarar as coisas. Então a gente acha, ah, isso aí é baboseira, não sei o quê, papapá. Mas, cara, novamente, você pelou e viu assistir os CadoCast aqui, eu sempre falo aqui nos CadoCast. Não conheço uma pessoa que veio aqui no CadoCast, pessoa que tá trilhando a sua jornada de sucesso, começou a ter resultado, pessoas que já têm resultado, que não falou que o comportamento, que a mentalidade foi essencial para ele chegar naquele lugar. Então, cara. Quem está assistindo não pode pegar e desconsiderar isso, né?
Acho que pode ser um erro meio bem grande assim, na pessoa no começo, aquela meio uma ganância assim, né, de
Sim.
querer resultado rápido e pô, vai ter, aí se tiver usar vai gastar todo o dinheiro, né,
É.
não vai deixar de caixa ali.
Exatamente. Uma parada. É, pô, você deu um exemplo, né? Comecei com 17 anos, estava no segundo ano, agora acho que você deve estar terminando o terceiro ano aí para finalizar a mesma escola e tal. Como é que tá a vida, cara, após o método, né? Quais os planos, como é que tá as coisas, como é que a família pegou e reagiu, etc. Fala um pouquinho para a gente ter uma noção.
Bom, então, deixa eu dar uma situada assim. Então, tô acabando a escola agora, né? Vai ter a
Sim.
formatura semana que vem. Tem agora essa.
Teve
Então,
saco de fazer o terceiro ano faturando?
pô, É, então, eu, digamos assim, quando eu comecei a dar uma faturada, eu dei aquela tremida, mas, assim, não fazia sentido, ainda
Sim,
mais no EAD,
claro.
assim, eu largado, faltando
Claro.
2 meses, 3 meses, né? Aí, mas, então, sobre a reação dos meus pais ali durante o começo, é um pouco engraçado porque eu comecei, antes de começar, eu falei, ó, pai, comecei a mostrar o pessoal, assim, do Drop, ó, a minha
Maneiro.
idade, assim, faturando e tal. Aí eu falava, falei, não, vou começar. Aí, tá, passou o tempo, eu comecei a ter os resultadinhos e tal. Eu mostro assim sempre. Aqui, ó. Sabe? É legal, assim, é uma sensação diferente. Então, ó,
Sim.
mostrei aqui as vendas e tal, o lucro. Aí, ó, pai, aqui e tal. E, pô, eles reagiram, digamos, bem. Eles gostaram que eu
Maneiro.
tava investindo em alguma coisa, digamos assim, que fazia
Se
sentido, né? Não
esforçando,
era.
né?
É, por exemplo, eu não sei, meu pai, assim, chegava em casa, assim, aí abria a porta e tava jogando. Aí ele
Já
me viu
ficava
numas
puto.
planilhas ali. É, me viu nas planilhas, me viu assim numa planilha de precificação lá. Pô, ele já, tipo, ó, e
É.
quietinho na minha ali fazendo as coisas e tal. Então acho que
Maneiro.
eles reagiram bem, eles sempre falaram muito assim pra não. Que o, eles falam assim, o principal é a escola, né? Não vamos largar a
Sim.
escola e tal. E até não, nem discutia muito sobre isso, que eu entendia que não valia a pena, digamos, um desgaste, né?
Claro.
Botar na balança e tal. Sobre esse meu último ano ali. Na escola, eu tive que dividir meu tempo, né? Mas o EAD foi bem
Sim.
tranquilo, na verdade. Então, pô, acordava meio virado, assim, com os olhos tudo, né? Dormia umas 4 horas e tal, aí acordava a aula e depois dormia de tarde e tal, mas eu deu pra se virar tranquilo.
Maneiro.
Sobre planos pro futuro, assim, eu não. Eu vou focar muito agora no drop, assim, não só no drop, na verdade, tem sim em mim, então,
Sim.
conhecimento. Primeiro estabelecer esse meu negócio, que é a operação de drop, né? Eu
Bacana.
eu tenho o suporte delegado, mas todo o resto é comigo, né?
Sim.
Mas então, meu objetivo para o ano que vem é começar a delegar mais funções, fazer uma roda girar um pouco mais, gerar melhor, né? Sem depender tanto de mim, e até para aumentar os resultados, e inicialmente focar nisso para o ano que vem, né? Isso que é
Maneiro.
os 6 dígitos ou múltiplos 6 dígitos.
É, isso é uma parada bacana que, tipo assim, é tipo muito bom para você e para outra toda a galera que pegar e tá assistindo e entender o um negócio é que, cara, maioria das vezes as pessoas subestimam o que elas conseguem fazer no curto prazo, né? Superestimam o que elas conseguem fazer no curto prazo e subestimam o que elas conseguem fazer no longo prazo. Você vê, poxa, você começou a se desenvolver e a ganhar dinheiro com 17 para 18 anos. Né? Pô, já faturou 6 dígitos. Tem gente que trabalhador, por exemplo, pessoa que trabalha normal, ganha 6 dígitos, ganha salário mínimo normal, o cara precisa de 5 anos para ter 6 anos, 8 anos para ter com o salário, né, ganhado 6 dígitos ali como tudo. Então, tipo assim, você tem uma parada que é a parada mais importante, se você usar com sabedoria, vai ter muito resultado, que é o tempo. E você começou a se desenvolver cedo e usando o tempo a seu favor, cara, é o pensamento de que em 5 anos, em 10 anos, aí eu vou ser foda. Aí eu vou estar, tipo assim, bem, né? Então, ao longo da jornada, você vai ter percalço, vai ter dificuldade, com certeza, mas é usar tudo isso no negócio de que, cara, o melhor ainda vai vir, mano. É só o começo, isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui que eu estou fazendo, isso que eu estou me desenvolvendo. E outra coisa é que também você está numa excelente escola agora de negócios, que é o próprio dropshipping, que também não precisa ser sua vida para sempre, né? Eu acho que isso vai te dar muito base para qualquer coisa que você queira fazer depois, o que é excelente, né, cara? Por isso que eu gosto de falar que o drop é uma ótima porta de entrada, porque ele ensina tudo basicamente que você precisa a respeito de negócio, lidar com cliente, fornecedor, escolher produto, fazer estratégia de marketing, além de você poder começar com basicamente muito pouco, né, cara?
É, exatamente, quando eu comecei no Drop foi um raciocínio similar a esse. Tipo, seria uma faculdade assim do digital, né? Então.
É, imagina, não sei se você queria fazer faculdade ou se a sua família queria que você fizesse faculdade, mas
É,
imagina,
mas
18
não.
anos, vai fazer faculdade, 4 anos, 22. Se você fizer 4 anos de drop, você vai estar muito melhor do que ter feito 4 anos de faculdade, tá ligado?
Sim. É, entender o poder assim do. Que o ativo, o maior ativo é o tempo e entender que no
Exatamente.
digital tu tem o poder da escala, né? Até
É.
o, né? Então, pô, entender que meu tempo poderia, em vez de vender minha hora, poderia ter o resultado conforme o meu esforço, né? Meu
Sim.
esforço, entre aspas, que não depende necessariamente só do esforço.
Sim.
Mas, pô, podia ser algo exponencial, né? Que no, vendendo minha hora não ia acontecer, principalmente na minha idade, assim.
Sim.
E.
Muito top. Uma parada aqui que geralmente eu gosto de perguntar porque é muito comum as coisas entre as pessoas, né? Eu acho que vai agregar muito valor para quem está pegando e assistindo aqui e não está no método, por exemplo. Onde que você acredita que estava errando, né? Antes do Scala, antes do método, para poder pegar e alcançar os resultados, né? Que você alcançou após o método.
Bom, eu acho que, vamos dizer assim, eu tenho dois raciocínios que eu acho que me ajudaram muito. O primeiro é que eu não precisaria revolucionar o mercado, né? Acho que é
Maneiro.
algo muito, que acho que assim, a gente entra com a cabeça, não, eu tenho que achar um produto, depois tu entende os produtos que são vencedores, os produtos que foram vencedores, algo tipo, não, eu tenho que revolucionar o mercado, eu tenho que achar algo assim que ninguém nunca viu, né?
Sim.
E eu acho que depois com o tempo você tu entende assim que não é o não faz muito sentido, faz sentido, né? Pode ser um produto vencedor, mas não tem que ser o teu foco. Então,
Sim.
se tu fazer melhor que a maioria, por exemplo, tu já vai ter um resultado melhor que a maioria, né?
Sim.
Então, por exemplo, pegar produtos que resolvem uma dor simples, ou tipo, uma estratégia que eu uso muito. Eu olho alguém vendendo um produto assim, com páginas ruins, com lojas ruins, e eu boto na minha loja, faço uma copy melhor. E, pô, é assim, tende a dar certo muitas vezes, assim, é difícil não dar lucro, pelo menos, sabe? Um lucro mínimo, assim. Então, eu acho que foi esse um pensamento me ajudou bastante.
Maneiro.
E eu acho que tem um pouco de, acho que a constância, assim, sabe? De
Sim.
pensamento, de procurar produto, de tipo, uma resiliência também, assim, porque no começo é difícil, né?
Rotina de trabalho, né, cara? Rotina de trabalho, né? Justamente esse negócio de que muita gente não vê como trabalho, então muita gente não tem uma rotina de trabalho, igual você falou, de pesquisar produto, de testar criativo. O cara, ele quer ali fazer um pouquinho e ver se vai dar uma grana. E isso não funciona, né?
É um negócio que, por exemplo, assim, pô, não, é mentira, mas desde que eu comecei a rodar, primeiro dia de loja ali, eu acordo pensando assim, bom, tem que ir a loja lá, produto. Não necessariamente que
Sim.
eu faça, mas eu acordo com a cabeça, tipo, que é, não sei, eu botei lá, que era o meu objetivo principal, assim, sabe? Então, pô, o cara acorda pensando, tem, tipo, claro, tem que cuidar para não ficar muito enrolar, né? Não ser
Sim.
produtivo. Claro que não necessariamente precisa ser totalmente produtivo, porque na internet tu pode fazer trabalhar menos e, né, ter um
Sim.
múltiplo.
Trabalha em atividades que tem mais alavancagem, né? Que faz
Isso.
um resultado, ele traz um esforço menor, ele traz um resultado maior. Hoje, cara, você pega e trabalha só com drop ainda? Você já está fazendo algum outro tipo de atividade ou não? Como é que tá?
Cara, atualmente eu tô focado só no drop mais, né? É um negócio que eu acho que é uma escolha minha de focar nesse, primeiramente focar nisso, né?
Sim.
E assim, assim que eu estabelecer, que nem eu tinha falado, por exemplo, ano que vem, estabelecer algumas, talvez ter mais funcionários ou uma equipe maior, eu poder, tipo, diversificar, né? Porque
Sim.
não sei se faria a pena eu diversificar minha mente agora, que eu tô
É.
começando, né? E perder meu foco do que mais me traz renda, né? Não tem muito sentido.
Exatamente. Isso é um bom pensamento, né? E principalmente que você ainda não está com time, etc. Porque o que mais acontece, principalmente com jovens, né? No caso, que é o seu caso, que é a galera pegar e gostar muito de novidade, né? Tipo, geralmente o cara ele gosta muito de novidade, né? Se ele pegou e gerou resultado do dropship ali, ele fala, ah, beleza, mas agora eu quero um negócio novo. Aí o cara vai para PLR, o cara vai para NFT, o cara vai para qualquer bagulho
Pula de casinha em casinha.
E não gera realmente uma parada sólida ali, uma consistência. O pior disso é que isso vai gerando um lastro ruim do seu próprio comportamento, sabe? Eu não sei se as pessoas conseguem se ligar que toda vez que elas pegam e abandonam um negócio antes do final para mudar para outro, vai gerando um reforço positivo nela de que sempre que o negócio ficar difícil, que ela achar que ficou chato, ela vai abandonar
Vai
e
pro
vai para outro
próximo.
negócio, vai para o próximo. E isso, para quem quer construir uma empresa, etc., é ruim, porque o que mais acontece depois que você realmente consegue desvendar o jogo ali é ficar calmo, ficar sentado, as coisas ficarem tranquilo. Então, e outra coisa também é que aí você pode falar, pô, mas eu já sei Facebook, já sei produto, já sei tudo que eu preciso saber aqui para desvendar esse jogo. Mano, a cada level, né, é um novo desafio. Então, daqui a pouco, se você começar a ter colaboradores fixos, você vai ver um desafio completamente diferente, treinar as pessoas, preparar as pessoas, achar as pessoas, né, e fazer com que as pessoas trabalhem tão bem quanto você, etc. Então, essas coisas não dá para você fazer quando você está pensando em que outro tipo de negócio vai pegar. Então, muita gente iniciante que gera o primeiro resultado tem dificuldade nisso, Mas se você seguir nesse caminho, fazer isso, cara, por uns 2, 3 anos, você vai ter uma maturidade absurda para depois poder fazer qualquer outra parada, sabe?
É, aquele negócio de quem vai tentar agarrar tudo não vai agarrar nada, né? No final
É,
vai ficar.
sim.
Então, acho que é isso. E também, pô, com esse tempo eu posso diversificar, tipo, fontes de tráfego. Uma coisa que eu tô começando a estudar um pouco é Google, né?
Maneiro.
Claro, tem que sempre ter, né? Tentando melhorar, aumentar a lucratividade e tal.
A tua
São novas
estrutura,
fontes de
né? É
tráfego.
porque
É, é uma empresa, né? Tem que ser.
essa parada você falou muito legal, que muita gente quer diversificar negócios, mas pouca gente diversifica o próprio negócio, igual trabalha com um produto só, trabalha com três, trabalha com uma fonte só, trabalha com três, né?
É, e uma coisa que eu vi muito falar no começo, acho que tu falou também, que é muito mais fácil, por exemplo, faturar 10 mil no dia, com dois, três, quatro, cinco produtos do que um. No começo o cara acha que é meio balela, assim, né?
Sim.
Ah, na verdade, acho que tu já acredita no começo, mas na prática é complicado. Por exemplo, eu no primeiro produto que eu comecei a ter um pouco de faturamento, acho que ele vendeu só um mês. Pô, eu fiquei um mês ali, tipo, olhando pro Shopify, assim.
Ficou brilhando
Aí,
ali, ó.
tá.
Meu precioso, né?
Eu olhava e ia embora, tal, mas daí, então, parou de vender. Claro, eu podia ter feito uma oferta diferente, tal, mas parou de vender e eu fui pro próximo. Eu poderia
Sim.
ter ido pro próximo durante, assim, e, tipo, agora eu tô tendo três produtos rodando no momento, né? Então, pô,
Bacana.
diversifica, se uma conta cai ali, famosa contingência. Eu vou ter dois ali, trazendo pelo menos um, rodando um capital,
Claro.
pelo menos pra pagar.
É, essa maturidade é muito importante, né? Isso era até uma das próximas perguntas que eu ia pegar e fazer, né? No caso do Drop, com quantos produtos você acha que é bom, quantos você trabalha atualmente, você acha que precisa ter mais facilita, ou seja, intuito ou não. E você acabou de responder e eu concordo plenamente, sabe? Acho que depende um pouco de qual modelo que a pessoa faz, se a pessoa tem uma loja inchada, se a pessoa trabalha com produto de landing page, produto de loja única, etc. Mas, cara, três produtos que vendem bem, de 3 a 5, é o número perfeito ali, ideal. Você mitiga muito. Sempre vai ter um melhor que o outro e tá tudo bem. O negócio é você não acreditar que aquele que tá melhor vai ser para sempre. Você tem que sempre que trabalhar para tentar equilibrar o máximo as coisas, né? Então, acho que isso é um pensamento muito importante. E, cara,
Até pensando, acho que só
falei.
complementando ali, dividindo esse. Pô, pra fazer seis dígitos, tu precisa fazer 3.500 por dia, assim. Cara,
Sim.
com três produtos, assim, que vendem 1.000 por dia, não é tão distante. Tu não precisa botar
É.
muito dinheiro no Facebook.
Você
Tu
vai
tendo.
desmembrando, né? Quebrando as
É.
barreiras.
Sim, é. Fica bem, tipo assim, mais simples de alcançar, sabe?
É. Isso acontece muito, por exemplo, recebo milhares de directs, muita gente falando, fala, Cadu, eu tenho um produto que ele vende, eu gasto R$ 200 por dia nele, por exemplo, ele vende 600, R$ 800, me dá lucro, mas eu não consigo gastar R$ 500 por dia, não consigo gastar R$ 1.000 por dia nele. Geralmente o que eu faço para essas pessoas, falo é, tudo bem, testa outro produto e deixa isso aí gerando dinheiro, cara. Tipo assim, empilha os produtos, né, cara?
É, até tava vendo um outro podcast esses dias que falava mais sobre PLR. Falaram assim, pô, se eu boto 1.000 e volta 3.000, se eu botar 10, volta 30. Só que tem que ter produtos, ofertas, precisa ter uma base que aguente isso. Então, precisa ter outros produtos, precisa ter uma contingência, precisa ter, por exemplo, funcionários, por exemplo,
Sim.
né, para dar conta. Então, tem que ter uma base que aguente isso, mas a
É.
conta vai
Não é
fechar.
simplesmente o dinheiro, né?
É.
Bacana. É, e cara, como é que foi o seu primeiro ali, porra, 6 em 30, 6 choque, quando você pegou e bateu o resultado e tal? Como é que foi a sensação, cara? O que que você fez? Saiu gritando, falou, mãe aqui, pai aqui, contou com os amigos, fez uma festa, como é que foi, cara?
Pois é. Cara, meu primeiro em mês, assim, foi
Sim.
em agosto, eu tinha batido 70k na Shopify. Ali no mês de setembro, ali pro final do mês de agosto, na verdade, final do mês de agosto, eu achei um produto ali, né, dando uma minerada e tal. Na hora que eu
Maneiro.
olhei o produto, eu falei, pô, esse produto aqui é diferente. Aí eu fui lá e mostrei pro meu pai, assim. Aí eu mostrei pra minha mãe, eu falei, pô, isso aqui. Eu mostrei já assim pra dizer, pô, tu compraria isso aqui e tal. E, pô, pra mim fez muito sentido, assim, na hora eu falei, pô, isso aqui não tem como. E foi um pouco
Maneiro.
engraçado, mas eu falei, aí eu comecei, pô, até pedi o produto antes de botar pra vender, porque, pô, já achava que eu via
Maneiro.
poucas pessoas vendendo. Eu vi
Maneiro.
poucas pessoas vendendo, falei,
Cara,
pô, isso aqui.
essa sacada aí que você deu, para quem pegou, é muito importante, cara. Se tem um produto que você vê que é bom, que você acredita que ele é bom, etc., você pode comprar o produto antes, faz muita diferença, né?
E como tipo, eu já tinha acertado alguns produtos anteriores que tinha um lucro e foi um
Sim.
nicho similar a eles, eu vi, pô, isso resolve uma dor, assim, e essa dor aqui acho que faz sentido. E, pô, já tinham tentado vender esse produto, mas não tinham conseguido. Eu falei, bah, eu vou. Aquela estratégia que eu tinha falado, vou tentar, vou fazer melhor e vou
Sim.
botar pra rodar. Aí no primeiro dia que eu rodei, isso foi no começo de setembro, deu um ROI de 10. Foi.
Caraca.
É, eu botei R$ 100, assim, no teste e voltou tipo 1.000, sabe?
Maneiro.
Claro que a gente não achou na Shopify, mas, pô, primeiro dia ali,
Ainda assim,
segundo.
né? Muito volume.
Segundo manteve algo similar, um pouco menos, mas manteve similar. Eu falei, pô, é agora. Aí, pô, aquele negócio, eu tinha uma estrutura meio. Eu tenho uma estrutura de teste meio que eu validei assim pra mim mesmo. E, pô, isso foi. Começou a escalar, sabe? Eu nunca, digamos assim, dupliquei muito, assim, nossa. Nunca fui de. Ah, botei 1.000 por dia, agora é 3, 4, sabe? Sou
Sim.
mais consistente, eu prefiro mais isso, assim. Então, pô, começou com 100, depois foi pra 300, 400, foi aumentando. Conforme o tempo foi passando, e no final do mês ele bateu os 6 dígitos, sabe? Claro, teve uns altos e baixos, assim, no teste e tal. Também
Sim.
aprendi bastante coisa nessa primeira escala de verdade, assim,
Sim.
que foi um pouco mais significativa. E, pô, no final do mês bateu os 6 dígitos ali, foi no mesmo aniversário. Aí, pá, foi.
Caraca, aí sim, aí
É,
sim.
foi um baita presente.
Maneiro.
Aí, pô, fiquei muito feliz, não tem como.
É, eu lembro que eu também, no primeiro mês que eu fiz 6 dígitos, foi em janeiro de 2016, foi no meu aniversário também, meu aniversário é 2 de janeiro, e aí a gente estava no caminho para fazer 6 dígitos já, porque a gente tinha começado a vender muito desde ali do Natal. Então, tipo assim, já tinha faturado uns 30 mil em, tipo, uma semana, sabe? Aí eu, no dia do meu aniversário, fiz uma festona, tipo, louca. É, foi muito bacana para justamente pegar e culminar esse mês assim. Então, acho que é uma sensação muito boa de alcance e realização e de você ver que o trabalho
É.
todo, ele chegou no objetivo, né, cara?
Sim. Nossa, foi tipo, porque pra mim a marca de 6 dígitos, assim, num mês era muito significativa, assim. Acho que pra maioria é, pra todos, na
Claro.
verdade. Porque, pô, pensar que teu negócio ele faturou R$ 100 ali é uma coisa, parece meio de outro mundo, assim, um cara que
É.
fez um negócio em 4, 5 meses tá faturando isso, assim, sabe?
Cara, se você sai
Mas.
na rua, você vê todas as padarias, mercadinhas, etc., os negócios que tem em volta, assim, negócio pequeno e tal, não fatura isso, porra. O cara demora
É, e a
3 meses
margem é
para
menor.
fazer isso, né? Exatamente.
Pô, e tipo,
Então.
nisso que eu foi uma tipo, consolidou na minha cabeça, pô, eu tô num negócio que vale a pena, assim, sabe? Eu tô indo no caminho certo, pelo menos, na direção certa. Que, pô, na minha idade, ter faturado isso
É.
e, digamos assim, olhando exatamente, ah, o mercado não fatura isso, cara. E, pô, eu aprendendo, assim, não risquei muita coisa, porque, né, no começo não tinha,
Fez
digamos, o
de
que
casa,
perder.
pô, de casa, né? Do
É,
quarto.
tô em casa ainda, né? Mas, pô, não tem
Muito
como.
top, muito top. E cara, eu gosto de pegar e entender essa pergunta que eu vou te fazer também, porque é diferente para várias pessoas e eu acho que isso é uma das belezas do que eu consegui pegar e fazer com escala aqui. Quando eu peguei e criei o escala, a minha visão era conseguir replicar a minha empresa e o meu modelo para outras pessoas e ver como cada um entende. E o que mais aplica para eles é muito bom. O que que você acha que mais te ajudou dentro do Escala 3Ps? Que mudou assim as coisas para você?
Cara, deixa eu pensar. Eu acho que foi muito a parte do raciocínio, a parte de esteira, assim, tem um
Maneiro.
processo um pouco, pelo menos mental, ali,
Sim.
tu fala muito ali, eu lembro, acho que é a Asana, né, eu uso o
Sim,
Trello ali,
Asana.
mas o raciocínio é o mesmo, né,
É.
e assim, pô, tem uns produtos ali perfilados e pensar, pô, eu lembro que tu bate bastante na tecla, né, tipo, de testar, rodar, pô, não deu no primeiro, vai pro próximo. Isso, acho que tem isso na mente, com certeza, me ajudou muito. E sem
Maneiro.
contar, tipo, o conhecimento em si, né? O próprio curso
Sim.
ali, dos testes, da prática ali, que ajuda muito.
Maneiro. Eu acho que esse é uma parada muito foda que você falou, porque é justamente a mensagem que eu quero pegar e passar lá. É, e principalmente agora que a gente está regravando, fazendo toda uma atualização e tudo, que é, eu tô me lixando, tá ligado? Para a técnica que está funcionando agora no momento, para o que é que está dando mais resultado agora no momento. O que que eu quero pegar e colocar cada vez mais no escala que eu coloquei na primeira vez? Bons princípios de negócio. Porque no final, os bons princípios de negócio vão te levar ao resultado. Então, tipo assim, não interessa se você testa com ABO, com CBO, com R$ 20, com R$ 30, com R$ 100. O que interessa é o princípio de que um teste por semana é o que você tem que fazer para o seu negócio prosperar. Tipo assim, não interessa se você vai vender produto nichado, produto de dor, produto disso, produto daquilo. O que interessa é que, cara, tem que estar entrando produto novo constantemente na sua operação. Então, esses princípios, conseguir botar na cabeça da galera e a galera pegar e aplicar os princípios, cara, é inevitável, na minha opinião, o cara ter resultado a longo prazo.
Sim.
Não é verdade?
Sim, com certeza. Eu acho que tem muito essa parte. Eu me lembro, nas primeiras aulas, tu fala muito dessa constância, assim, de teste, de rodar o primeiro produto toda semana. Cara, isso aí, tipo, até pensando numa empresa, isso faz muito sentido, assim, né? Não tem muito... Pô, tua empresa precisa testar coisa, precisa sempre estar provando, procurando novos produtos, assim. E, pô, tu testa, quem procura uma hora vai achar, não tem como, né?
Exatamente,
um produto criativo. E tu fala assim, pô, testa 10, mas, pô, se tu achar um produto ali que... Paga os 10, sabe?
É. E no início é difícil para a galera poder pegar e compreender essa parada, igual a gente falou mais cedo dos testes, mas infelizmente até então ainda não entendi como a pessoa consegue desenvolver isso sem pegar e na prática, assim. Porque você uhum. pegou e deu o exemplo do produto. Falou, pô, quanto mais eu rodei, etc., eu aprendi a identificar, olhar do que vende e o que não vende. E é isso, né, cara? Uhum. A prática é que vai fazer uma parada acontecer.
É, e eu acho que também é importante a pessoa saber antes de comer, durante, saber que ela tá aprendendo. Então, por exemplo, o primeiro produto que eu testei, que eu, foi lucrativo ali, foi o meu segundo produto ali, eu, pô, ele é bom, só que eu não sabia aproveitar, sabe?
Sim.
Tipo, eu não me culpo por isso, porque, pô, é prática, então vou lá. Eu fui lá, acertei, acho que um interesse ali, e, pô, eu fiquei, tipo, só duplicando interesse, mas, tipo, ainda nem escalava, nem aumentei o orçamento. Sim. Eu deixei só ele, assim. E, pô, eu poderia ter escalado naquele interesse, mas eu não sabia, pô, tinha um pouco de medo. Aí, pô, eu não fiquei testando novos públicos. Então, pô, uma hora ele parou de vender. E aí, sabe? E daí depois do meu próximo produto, pô, já, opa, acertei um interesse ali, uma coisa, continua rodando o teste ali pra sempre ter mais. Aí, pô, remarketing, por exemplo, pô, isso aí, cada vez o cara vai, né?
Isso tudo que você falou são coisas boas, que é uma parada que, tipo assim, eu tenho completa noção hoje, é que, tipo assim, quando o aprendiz está preparado para ouvir a mensagem, o professor vai aparecer. E nada disso aí que você está falando são coisas novas que você não tinha, pelo menos, escutado eu falar no Scala. Mas você falou, pô, não meta essa parada aí, não é para mim, vou executar aqui o que é para mim e tal. Ou, pô, o Cadu fala que é para fazer a contingência, testar o produto, etc. Mas, caramba, tô aqui, tô com receio, não é assim, vou deixar um pouquinho mais e tal. E você mesmo vai... Sim. aprendendo a depois ouvir a mensagem e entender ela como ela deve ser, né, cara?
Aí depois tu entende que, digamos assim, conversando com as pessoas, tu entende, pô, as pessoas erram coisas similares e até entendendo, tipo, pessoas que, assim, quando segue pessoas que estão no lugar onde quer chegar, tu entende que ela, normalmente a pessoa passa pelo mesmo problema. Então, uma coisa que os podcasts já ajudam muito, por exemplo, o pessoal cita no meio, assim, um minutinho ali, fala, não, meu primeiro produto eu acertei e depois ele pode vender do nada. Aí tu, pô, o cara deixou essa mensagem pra ti e às vezes tu
vai aprendendo com a experiência, né? Então, ó, pra galera que tá ouvindo aí, ó, presta atenção, né? Não fica só ouvindo passivo.
É, aí o cara não pega essa coisa, daí vai lá e testa e acontece exatamente a mesma coisa. Aí, tipo, pô, a solução normalmente é muito similar, assim, sabe? Todo mundo tem os problemas similares, tem formas de resolver.
Maneiro. E, tipo, isso faz completa diferença porque tem geralmente os dois caminhos de aprender, né? O cara que consegue aprender pelo exemplo, pelo conselho, e o cara que aprende pela dor, pela prática ali. Então, o cara que ele tá com uma atenção seletiva muito importante nos pontos que ele pega, ele vai, né? Então, igual você falou, pô, escutei uns podcasts, prestei atenção em coisas específicas e isso despertou a mentalidade. Se como quem tá pegando, escutando aqui agora, presta atenção em coisas, porque... De tudo que a gente falou, vai ter uma coisa que vai fazer sentido para cada pessoa diferente. E essa é a beleza também, sabe? Por isso que é muito importante reler um livro, por isso que é muito importante reassistir uma aula, reassistir um podcast, porque cada vez que você faz isso, é uma pessoa diferente ou tá passando por um problema diferente. E aí você, pum, cara, isso aqui é legal, não percebi isso da primeira vez, né?
Exatamente.
Cara, essa pergunta é muito parecida, mas é diferente. Primeiro a gente falou o que mais te ajudou, né, no Scala, que você acredita, e agora o que você acredita que mais, que você aprendeu, que mais te gerou resultado?
Bom, o que mais me gerou resultado, cara? Olha, digamos assim, resultado monetário, por exemplo, o
Sim, resultado, eu... resultado é o que você define, sabe? Resultado é o que você define.
Pô, então, eu não sei exatamente se eu vou falar assim, ah, teve um ponto tão específico, mas que nem eu tinha falado. tem muito da cabeça, que eu acho que, claro, tem conhecimento muito prático, né?
Sim.
Mas esse, por exemplo, se tu fala muito, não só na escala, uma coisa que eu abuso bastante é as mentorias coletivas, acho que é o nome, né?
Boa. Acho que
Pô,
esse é um dos valores que mais tem ali e a galera não aproveita, cara.
pô, aquilo ali, pô, é brincadeira não aproveitar, porque, por exemplo, às vezes, quando a gente tá falando ao vivo, por exemplo, ou aquele
Sim.
bate-papo no Zoom, pô, tem umas pérolas, assim, que ajudam muito. Então, tu falou uma vez lá de uma escala, no ABA, num posicionamento específico
Sim.
lá, pô, aquilo lá dá muito, já deu muito resultado pra mim.
Maneiro.
Teste criativo, com certeza, tipo, sabe, deu muito resultado pra mim, que é uma coisa que eu não fazia, né? Então,
Uhum.
você tem um criativo ali, depois de um tempo ele começou, ué, parou de funcionar. Mas
Maneiro.
então, acho que não sei se tem uma coisa tão específica,
Já
né?
acabou de falar, pô, a própria mentoria coletiva, né?
Então acho que com certeza. Eu acho assim, a mentoria vale. Pô, é um preço assim da escala, olha, cobre
Sim.
assim, várias vezes. Porque, pô, tu tá tendo, tipo assim, tu pode conversar contigo assim, que tem muita experiência
Sim.
e, pô, uma sacadinha ali quebra. Eu lembro que eu já entrei
Além
várias vezes ali.
de uma parada de que você está ouvindo a dúvida de várias outras pessoas que estão em situações similares que você ou aonde você quer estar, tá, né? E quem consegue pegar e novamente aprender com a pergunta, com o exemplo, com a explicação das outras pessoas, consegue muito resultado, né, cara?
É, eu acho que ali fica as pérolas, assim, as coisas. Muito, eu gosto muito de coisa ao vivo, por isso que eu vejo podcast, essas calls. Porque eu acho que nessas coisas não roteirizadas, tu pega uma. Opa, tem isso aqui,
Maneiro.
sabe?
Maneiro. E, cara, se você pudesse pegar e descrever, né, o método, o escala em uma frase, o que que você acha que seria?
Bom, uma frase. Eu acho umas duas palavras ali,
Pode ser.
acho que é um crescimento constante, acho algo do tipo, sabe?
Maneiro.
Acho que tem muito a ver, tu fala, parte as coisas de empresa, assim, tu vai sempre, cara, com esse método, assim, com essa cabeça de empreendedor, é muito difícil tu não ter um crescimento, sabe? Tu, pô, pega o jeito, começa a melhorar e teu resultado aumenta, né? Então, claro que no começo eu acho que o cara pode ter um pouco de dificuldade de digerir aquilo ali.
Sim.
E, pô, vou aplicar pra minha vida agora. Vou começar do dia pra noite, eu vou, né, ter processo, vou ter, não, tem que testar produto e tudo mais. Eu acho que o pessoal pode sentir dificuldade, mas é o que dá certo, sabe? É o caminho. É, tipo, é
É a
um caminho,
jornada.
que tem que fazer.
É importante entender que não vai aplicar tudo de uma vez e nem dá. Mas é o que mais faz necessidade naquele momento. Aplicou, tá funcionando, volta. Aplicou, tá funcionando, volta. Aplicou, tá funcionando, vai cada vez acrescentando uma coisa nova, né, cara?
Isso aí.
Cara, muito top. Muito obrigado por ter pegado aqui, compartilhado sua trajetória, sua experiência com a galera. Acho que gerou muito valor para todo mundo. E para a gente poder pegar aqui e ir para a reta final, finalizar. Deixa um recado aí, um aprendizado, um conselho para a galera que está pegando, assistindo. Talvez eles são o Henrique, que estava escutando os CadoCast algum tempo atrás e tal. Eu sempre deixo essa pergunta para a galera, porque eu acho que é muito valor você passar uma perspectiva de que você queria ter escutado quando estava começando, que você acredita que vai, que teria economizado tempo para você na sua jornada. Então, o que que você pode mandar para a galera?
Bom, então acho que uma coisa que eu acho que já tinha na cabeça, mas também queria muito ter ouvido quando eu tava começando aqui. Primeiro que é possível, sabe? Isso é muito legal da escala, que tu vê pessoas que, pô, tinham uma vida totalmente normal, que nem a minha vida também, tinha uma vida normal e, pô, conseguiram resultado, sabe? Então, se alguém conseguiu chegar lá onde é que tu quer chegar, é possível, né? Primeiramente, claro que tu não vai chegar, nem falar de dar um passo maior que a perna, né? Do dia pra
Claro.
noite. Mas, pô, é possível, tu tem que ir atrás e, pô, é totalmente. Tu consegue alcançar, sabe? E falar que aquela sacada ali, que eu acho eu bato muito nessa tecla, assim, até com meus amigos que estão começando o drop, tá? Eu falo, tu não precisa entrar, precisa revolucionar, tu só precisa fazer melhor do que a maioria. Se tu fazer mais, ou melhor que a maioria, tu vai ter mais resultado que a maioria, né? Pode fazer tanto isso em produto, na tua loja, qualquer coisa, na verdade, né?
Sim. Esse é um princípio da vida, pô.
Sim, não tem muito.
Maneiro. Cara, então é novamente muito obrigado por ter pegado aqui, compartilhado um pouco da sua trajetória, sua experiência. Espero que a galera tenha pegado e aprendido bastante. Pô, foi ótima essa troca aqui. Obrigado por participar. Galera que pegou e assistiu, o Instagram do Henrique vai estar aqui, né? Se vocês quiserem pegar, conhecer ele, mandar uma mensagem, sei lá. O cara é culpado, se ele vai responder ou não.
Não, pode mandar.
E também deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual foi seu principal insight. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E foi um prazer estar aqui com vocês. Novamente, obrigado, Henrique. Rapaziada, tamo junto e vou mandar bala. Valeu!
Valeu.